dentro do CODEMA, sendo que tinha a apresentar, solicita anuência dos demais colegas para, na apreciação da referida emenda, a Luiz Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Dona Sônia, por favor.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Mendes, demais vereadores e a todos os presentes, boa noite. Eu vou entrar com o projeto de resolução número 3 de 2014. Susta o parágrafo único do artigo 4º do decreto 306 de 5 de novembro de 2014 do Poder Executivo e da outras providências. A Câmara Municipal de Bicas, Minas Gerais, aprovou e a presidente, em seu nome, promulga a seguinte resolução. Fica sustado o parágrafo único do artigo 4º do Decreto 306, de 5 de novembro de 2014, que regulamenta a Lei Municipal número 1704/2014, expedido pelo senhor Prefeito Municipal de Bicas. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Bicas, 24 de novembro de 2014. Mesa diretora, presidente Ailton Moreira Mendes, Sônia Maria Pereira Matos, vice-presidente, primeira secretária Maria Elizabeth Gouveia Silva, segundo secretário Júlio César Salles Pereira. Justificativa. A Câmara Municipal de Bicas aprovou a Lei 1704/2014, originária do Projeto de Lei 51/2014, o qual dispõe sobre o abono no exercício do ano de 2014 para os profissionais da educação da Rede Pública Municipal de Bicas. O projeto original pretendia pagar o abono proporcionalmente aos servidores que estivessem afastados do serviço, mesmo nas hipóteses do artigo 106 e 108 da Lei Complementar 994 de 1966, Estatuto dos Servidores. Após tramitação, o projeto foi modificado por emenda substitutiva 001/2014 para conceder o abono integralmente aos servidores em licenças consideradas como efetivo dia de trabalho na forma do artigo 106 e 108 da Lei Complementar 994 de 1966, Estatuto dos Servidores. O projeto aprovado pela Câmara Municipal de Bicas foi sancionado integralmente pelo Prefeito Municipal de Bicas na data de 30 de outubro de 2014. Ocorre que, em 5 de novembro de 2014, o Prefeito Municipal editou o Decreto 306. Este não respeita a lei aprovada pela Câmara Municipal de Bicas e sancionada pelo Prefeito. Haja vista que prevê, no artigo 4º, parágrafo único, o pagamento proporcional aos funcionários afastados por mais de 3 dias por ano do serviço, ainda que os motivos de afastamento sejam aqueles previstos no artigo 106 e 108 do Estatuto do Servidor. Apenas o que estiveram em licença gestante, férias-prêmio ou até 3 dias de afastamento anual terão direito ao abono integral. O Decreto 306, no parágrafo único do artigo 4º, além de afrontar a legalidade do Estatuto do Servidor, viola a Lei Municipal 1.704 de 2014. O parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça apontou a ilegalidade do então projeto 51 de 2014. Inclusive, a referida comissão apresentou o substitutivo. O parágrafo único do artigo 4º do Decreto 306 exorbita do poder regulamentar concedido ao prefeito, nos termos do artigo 91, inciso 19, da Lei Orgânica Municipal, cabe privativamente à Câmara Municipal de Bicas sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Por estes motivos, apresento o presente projeto de resolução, contando com a colaboração dos colegas de edilidade para aprová-lo. Bicas, 24 de novembro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Só isso, obrigada.
Rafael, sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, vou entrar com a emenda de número 16 ao projeto de resolução 3 de 2013, que é do regimento interno. Como nós conversamos antes da reunião, essa proposta de emenda que estou apresentando é para alterar, vai manter a data da eleição para 20 de novembro ou a primeira sessão, reunião ordinária, né, subsequente. A inscrição das chapas para 2 dias úteis antes, né, da eleição, 48 horas, mais 2 dias, acho que vai ficar 2 dias úteis. E a eleição se dará individualmente para cada cargo, né, e sem aquela possibilidade do segundo colocado ficar como ser reeleito como vice-presidente e como segundo secretário. Como nós conversamos anteriormente. E também pegando carona numa brilhante ideia do vereador Louro, que já foi apresentado aí, depois eu vou até comentar, apresento também a proposta de emenda aditiva número 4 de 2014 ao projeto de lei número 40. Insere um parágrafo ao artigo 5º do projeto de lei do Executivo 40 de 2014, que trata do orçamento 2015. No que tange ao limite de suplementação pré-autorizado. Artigo 1º, o artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 40 de 2014, que estima receita e fixa despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2015, passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação.
Fica perto de mim aqui na hora.
Artigo 5º, parágrafo 1º. É expressamente vedado o cancelamento de dotações na área da saúde para servir de receita às aberturas de créditos adicionais suplementares tratados no inciso 1 do caput. Artigo 2º. Renumere seu atual parágrafo único para Bicas, 24 de novembro de 2014. Justificativa, esta emenda é apresentada com o objetivo de reforçar o controle legislativo sobre orçamento municipal na área da saúde. Com a impossibilidade de cancelamento de dotações na área da saúde para atender às suplementações previamente autorizadas por este legislativo por meio do artigo 5º do projeto de lei em apreço, impõe-se ao Executivo a efetivação da peça orçamentária nesta área, ou, quiçá, a remessa ao processo legislativo para análise de oportunidade e conveniência dos remanejamentos nesta área. Bicas, 24 de novembro de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Eu até fiz um pedido também para o doutor Moisés de mais algumas emendas. Eu vou até dar uma olhada no do Louro, que que eu fiz o pedido, acho que a vereadora Beth também, vou apresentar na próxima reunião. Hoje vai entrar em primeira votação, né? Sim. E na próxima reunião tem mais algumas propostas de emendas ao orçamento.
Vereadora Beth?
Senhor presidente, eu tenho aqui três requerimentos. Primeiro, número 25. Vereador, que a subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe às que discriminadas, solicitando o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães Longo dos Santos, junto ao órgão competente, cópias das GPS dos meses de janeiro até o mês de novembro deste ano. Justificativa. Em consulta no portal da transparência, observei que existem pendências por parte do município em vários setores, onde o município deve estar de acordo com as normas para que, assim, não fique impedido de receber recursos do governo federal. Essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicos, em 24 de novembro de 2014. Maria Isabel Gouveia, vereadora proponente. Requerimento 26, solicitando também do prefeito municipal, doutor Geraldo Magé Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a conclusão do serviço de acerto de barranco e plantio de grama nas encostas do bairro Gilson Lama. Justificativa. Foi iniciado no bairro Gilson Lama um serviço onde os taludes foram chanfrados para receberem plantio de grama a fim de proteger a terra contra o assoreamento. Ocorre que só foi concluída a primeira parte do trabalho e, segundo moradores, o serviço foi interrompido. Com a entrada do período de chuvas, terão sérios problemas com o desmoronamento dos barrancos, que colocará em risco a queda de residências e ruas do referido bairro. Sala das sessões da Câmara Municipal, 24 de novembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Terceiro requerimento, número 27, solicitando também do senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães Longo dos Santos, junto ao órgão competente, qual obra o município vai executar no final da rua Governador Valadares, visto que foram colocadas algumas manilhas que se encontravam sem uso no loteamento Francisco de Oliveira, bairro das Casas da Coab. Justificativa, esta solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de novembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Mais algum? Uso da tribuna. Vou convidar a senhora Rosane, por favor. A senhora tem 5 minutos para a réplica e nós temos 5 minutos para a réplica. Não,
boa noite. Eu vim aqui, eu não sei exatamente quem que vai resolver. Eu estou numa situação difícil porque meus pais moram na rua Coronel Souza, exatamente em frente à farmácia do Vandim. E eu que faço as compras de lá, eu carrego caixa, eu que levo as compras para casa, eu carrego carro, carrego caixa para um lado do outro da rua. E eu tenho muita necessidade de parar lá para fazer essa carga e descarga. E a carga e descarga ficou muito longe, está muito difícil para mim. Eu sei que outras pessoas de lá também, que têm comércio e outros moradores, que não são muitos, mas estão tendo essa dificuldade, mas eu estou falando aqui, a minha dificuldade está sendo essa. Eu precisava ter uma autorização, ou precisava, acho que resolveria um lugar ali de carga e descarga, naquele ponto central, porque ficou em duas extremidades. Acho que um ajuste na sinalização ali, assim...
Ô, Rosane, eu só vou... Já sei que a carga e descarga já foi modificada 2 vezes. Não foi uma vez só, não. Foi colocada a placa e depois colocada a placa de carga e descarga. Agora, no seu caso específico, está dizendo só o seu caso.
Sim.
Em frente à farmácia tem a parada do pisca-alerta, 10 minutos.
Não tem mais. A polícia já me pediu o documento, porque eu cheguei lá cheia de compras esses dias. Ele viu que eu estava cheia de compras. Falei, meu pai mora aqui, eu estou aqui entregando as compras. Ele até não me multou por isso. Ele viu que eu parei mesmo para fazer essa entrega. Mas para eu não parar mais lá de jeito nenhum. Só. E eu paro. Eu paro ali com a minha avó. Dependendo do jeito que ela tá, eu paro até do outro lado da rua.
porque ela tem 94 anos, tem dia que dá para ela atravessar a rua sem problema, eu paro ali. Mas tem dia que não dá. Então, eu paro do outro lado com ela. Acho que esse caso, eu nem sei se a polícia iria implicar ou não, nem sei. Mas acho que ali, um rotativo ali bem central resolveria o meu caso e de outras pessoas também. Rotativo mesmo, só para descarregar, só o necessário mesmo.
É. É, você disse que parou na vaga
eu parei, da farmácia. Eu parei perto, não, eu nem parei na, eu parei ali perto da farmácia. A polícia estava parada, eu até parei, eu vi que a polícia estava ali e eu achei que ia ser tão errado se eu não parasse, que eu parei assim mesmo, porque eu paro quando a polícia não está. E eu tinha essas compras para descarregar.
Só pra ver a
atitude, eu não tinha
polícia,
outra,
né?
Não, 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 nem pensei nisso. Eu só achei que se eu não parasse eu ia me sentir mal, porque eu paro. Então, se eu não parasse eu ia estar fazendo uma coisa escondida, assim, esperando eles saírem para eu parar, sabe?
Sim.
Eu parei com as compras, eu estava errada e me pediram a carteira, documento e tudo, e eu não posso parar lá de jeito nenhum.
Mas aquele dia, esse dia que você parou, você parou na vaga destinada para a farmácia ou fora?
Não, parei fora. Ali não tem nenhuma vaga destinada para mim, no meu caso. Qualquer lugar que eu parasse ali, eu estaria errada, porque ali não tem vaga para carga e descarga.
É, porque a vaga para farmácia era uma vaga temporária.
Mas é para farmácia, não é para mim. Eu estaria errada de qualquer jeito.
Essa questão de estacionamento temporário, né, vamos dizer, parada temporária, isso é quando existe fiscalização, guarda municipal. Aqui a gente não tem. Então, vai meio que da necessidade da consciência da pessoa, né? Então, se colocar esse, até colocar a placa, mas quem que vai fiscalizar quanto tempo aquela pessoa está parada?
Eu penso
ali?
Que até os próprios interessados até poderiam
pessoal
ver
do
isso.
Comércio, ali.
Eu acredito que sim. Não, bom, não posso responder por eles, mas eu acho que isso é uma coisa assim, inteligente
é
até, porque
de todos, né?
É o interesse de todos.
Uhum. Rosane, eu vejo isso como uma situação meio... Né?
Agora,
é uma situação atípica e
uma boa maneira de a gente tentar resolver um problema de uma pessoa é se colocar no lugar dela. Eu gostaria que cada um se colocasse no meu lugar, uma pessoa pequena, para carregar peso e para carregar de longe até lá, porque ali é uma moradia. Imagina vocês pararem lá longe da casa de vocês para poder levar as compras para casa, poder carregar o carro, carregar a caixa.
Essa placa de carga e descarga, ela não fica... Tirou, né? Ela não tem. Mas até porque é placa vermelha também. De qualquer forma, você vai estar errado também. Mesmo você esteja descarregando, você não é um carro de transporte. Não é comercial. O que a gente pode falar? Vereador Nilo, o senhor que é mais inteligente nessa parte
Roberto,
de trânsito.
Só pegando a carona aí nas suas palavras, boa noite a todos, todos presentes, a você, Rosane. Eu vi ali, Beth. Eu presenciei o que aconteceu com ela já com outras pessoas. Tem pessoas que param ali na vaga da farmácia e vai fazer outras coisas. A polícia está vindo, está autuando, viu? A pessoa não está na farmácia, vem e está multando. A vaga ali é para a farmácia. Para frente, depois da farmácia, tem uma para...
Para cadeirantes.
Né? Ali você poderia parar, né, Nilo? Que é o caso da avó dela. Para deixar a avó
não...
dela. Só para descarregar.
Para minha avó, sim, mas para mim, não.
Para você, não. Para você,
jeito
não.
Nenhum. Eu nem tenho coragem
pra de você, parar. Para você, por enquanto, a solução para você não ser multada, você compra no mercado e manda eles entregarem.
Mas olha, eu carrego, eu trabalho ali, meus pais moram ali. Na verdade, o meu endereço, que é outro lugar, é só para dormir. Eu trabalho ali, minha atividade é ali o dia inteiro. Eu paro ali, eu carrego caixa de produto, eu vendo produto, eu carrego caixa de produto para pôr dentro do carro. É pesado para mim. Então, assim,
é complicado.
Eles moram ali. É moradia. Imagina você não poder parar perto da sua casa para carregar as coisas para sua casa.
Ô, Rosana, nós fizemos audiência pública sobre o trânsito várias vezes e pouco, infelizmente, a população veio pouco reivindicar isso aí. Que foi feito todo o estudo, demorou tempo aí...
Mas eu acredito, entendeu? Eu penso também que os problemas acontecem, assim, poxa, se você fez uma modificação, ela pode ter problemas. Eu acho que isso pode ser adaptado, pode ser melhorado.
É válido a sua ponderação. Então, senhor presidente, solicito que a mesa, então, envie um ofício para o prefeito reivindicando as reclamações dela. A única coisa que nós podemos fazer, eu acho que nós aqui não podemos. Nós é que faça um novo estudo que fez. Nós aqui não temos esse poder de.
Eu penso que o benefício não vai ser só para mim. Eu estou aqui em meu nome, mas vai beneficiar mais pessoas. Realmente é uma necessidade ali. Ficou muito longe de tudo ali para quem está naquele pedacinho.
É, o que pode ser. Como sugestão, acompanhando o parecer do vereador Kikin, eu acho que existe essa possibilidade a fazer um ofício ao prefeito para que ele veja a possibilidade de colocar uma, né, somente uma parada ali que possa atender.
Acho que as coisas podem ser adaptadas, se não ficou tão bom, pode melhorar.
É difícil para danar, né?
Eu não posso fazer isso, mãe. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Guarda, ele já me parou. Ah, sim, entendi. Sim, eu penso que nem tempo, assim, é só para descarregar mesmo. É o tempo suficiente para fazer descarregar. Uhum. Sim, muito obrigada. Quando que a gente tem, quando que eu posso ter esse retorno? Em quanto tempo que demora esse processo?
Nós vamos encaminhar para o prefeito amanhã.
Sim, e costuma...
Hein? Ele tem 15 dias para responder.
Ah, sim.
Sim? Sim.
Tá bom. Muito obrigada, gente. Tá.
Muito obrigado, viu? Assuntos urgentes. Esse é o de urgentíssimo.
Esse aí, senhor presidente. O senhor chega ali na biblioteca, lá no antigo fórum, e olha pra cá. Afundou um lado aí, ó. Na cabeça da tumba do canto aí, ó. Então, se eu tomo a providência.
Uma intervenção pesada. Natânia, presta atenção nisso aí. Urgentíssimo, a goteira aí. Ainda assuntos urgentes? Todo mundo atendendo, tá bom. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Ordem do dia da 38ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres números 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Que institui os títulos, né? Só que o 84 tem... substitutivo e 85. Eu queria só fazer uma pergunta no 85, que é o que eu ofereci ao doutor o doutor Tadeu. Você quer também com a justificação? O seu 84, né? Porque os pedidos que nós fizemos preencheu os requisitos do que nós estamos dando título de cidadão benemérito. E pela comissão foi.
A comissão entendeu que no título era acima do que o agraciado. Fazia jus, digamos assim. Foi o entendimento da comissão. Por isso que passou ela a menção honrosa. Esse foi o entendimento da comissão. Por isso que foi apresentado o substitutivo.
Eu prefiro que coloque em votação aqui, porque ele preencheu todos os requisitos. É um cidadão benemérito, é um cidadão biquense. Falar que ele não é caridoso é impossível dizer que não. Entendeu? Dizer que ele não atende a população também, eu digo que não. Então eu queria botar em votação.
Só ter assim um comentário, senhor presidente. É igual o caso da indicada do vereador Geraldo aqui. Hein? A indicada do vereador Geraldo. Eu conheço o trabalho dela, que ela faz no Colégio Municipal, que meus filhos estudam lá. Excelente. Vocês que não têm conhecimento, vão lá e ver o trabalho que ela faz.
Só isso. O trabalho que ela faz na escola, Kikin, não é justificativo. Não, não é justificativo. Isso que eu estou te falando, não é uma questão profissional, vamos dizer assim. Não, vamos fazer uma condição básica. Bom, o vereador Kikinho, enquanto eletricista que o senhor é, o senhor tem que ser cidadão benemérito de Bicas porque você exerce bem sua função? Porque você é um bom eletricista? Porque você trabalha e recebe dinheiro para isso? Essa é a questão. Não tem nada pessoal. E por isso que a proposta de terminação lá nas comissões é para isso, para evitar esse tipo de exposição aqui no plenário. Que eu acho que não cabe esse tipo de exposição no plenário, porque a gente está tratando de pessoas, né? Como outras quaisquer. Mas o que eu estou falando é isso. O trabalho que a pessoa exerce na função dela particular não é suficiente para alçar a pessoa um título cidadão benemérito da cidade. É só isso. O entendimento da comissão foi só esse. Por isso que passou a menção honrosa. Por quê? Porque ela faz um bom trabalho na escola. Então, é digna de uma honraria. Assim como outros, igual o Vinícius, por exemplo, namorada. É um trabalho voluntário feito namorada, onde ele não ganha um centavo para fazer o que faz. É um trabalho que está sendo reconhecido pela vereadora Beth, está recebendo a menção honrosa. Se a gente fosse olhar por esse parâmetro, então o Vinícius também tem que receber a título cidadão benemérito. Mais até do que a outra agraciada, que não vem ao caso o nome. Entendeu? Foi só esse o entendimento. O entendimento foi só esse. Por isso que apresentou o substitutivo, que vai ser votado, logicamente. Pode ser votado e rejeitado, e sem problema algum.
Sim. Senhor presidente, é uma coisa muito complexa e até chato da gente discutir em plenário, né? Um dos motivos que nós, a Comissão do Regimento Interno, né, decidiu pela possibilidade das decisões terminativas nas comissões, justamente para alguns assuntos não virem a plenário. Mas o que eu queria falar para a comissão, respeitosamente, eu respeito a decisão da comissão, vereador Louro, mas eu acho que a falha, eu também entendo como o agraciado, quem eu indiquei, é uma pessoa jovem, apesar do currículo dele brilhante, eu entendi por dar uma menção honrosa, mas não pelo serviço prestado à cidade, eu acho mais pelo curto tempo ainda de vida, né? Mas eu acho, eu até pedi para ver o regimento interno aqui, eu acho que a falha maior é muito sucinto. Eu acho que isso aqui a gente deveria até, a gente já comentou a respeito disso, de detalhar, mas foi mantido o texto, a gente poderia ter detalhado ou acrescentado mais alguns requisitos, talvez pela idade, né? Porque seria uma das diferenciais que eu entendo um pouco mudar, porque assim, se a gente for pegar simplesmente pelo o que está escrito, né, o que está descrito na lei, fala que o título cidadão honorário, pessoas não naturais do município que tenham nele residido por um período nunca inferior a 5 anos. É o que distingue o cidadão honorário do benemérito, né? E o B, que serve tanto para o honorário como o benemérito, ser pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviços ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar, na vida pública ou particular. Então, isso serve para o honorário e para o benemérito. O honorário que tenha, seja de fora, residido no mínimo 5 anos. A menção honrosa, ter se destacado em sua vida pública com brilhantismo. É muito vago, não define, não diferencia. Se nós nos atermos ao sentido frio da lei, ele não define, entendeu? Então, eu acho assim, apesar de concordar da relevância do título, eu vejo mais pelo o que tem a apresentar ainda, os dois que vocês apresentaram substitutivo, mas pelo tempo ainda que podem apresentar, né, para a sociedade, e em detrimento de pessoas com mais tempo de vida, com mais experiência, né? Mas, assim, pela lei, eu não vejo nada que impeça, apesar de ter aconselhado, inclusive, o vereador Ailton, do vereador Geraldinho, eu não estava sabendo, fiquei sabendo depois, Mas eu não vejo, assim, seria uma recomendação, mas eu não vejo um impeditivo para se agraciar com o benemérito ou honorário. Né?
Eu vou colocar em disposição, em votação do plenário. Bom, está em discussão então os 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Não, 84 e 85 não está incluído. Vai votar hoje sim, vai votar separado. Está em discussão, está em votação. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, pareceres aprovados. Agora está em votação o 84 e o 85. O parecer. O parecer da comissão. É. Os três, não, os outros foram, os dois agora que vai ser em votação nominal. Foram. Sim. Sim. Pela ordem?
Senhor presidente, eu acho que deveria ter sido discutido fora do plenário primeiro, ter chamado vocês dois e ter resolvido. Como a comissão já deu o parecer, eu não vou contra a comissão, não.
Geraldo?
Voto contra a comissão.
Contra a comissão? É. Contra o parecer. Rafael?
Uma situação muito delicada, senhor presidente, porque, né, eu acho que eu concordo com o vereador Quiquinho. Eu já coloquei aqui a todo o que eu penso e não tem nada assim embasando, apesar da gente achar, mas como a lei. Eu só achei que faltou um pouco o respeito à decisão da comissão, mas poderia ter sido chamado os dois propositores para conversar a respeito, até porque não tinha sido apresentado em plenário, né? E causa uma situação constrangedora. Eu sei pelo vereador Geraldinho aqui que ficou chateado. Na hora que foi apresentado, ele ficou sabendo agora, não foi? Ele ficou chateado. E não sei do vereador Ailton se quer manter o cidadão, o título.
Eu quero manter o título cidadão benemérito. A mim, eu quero manter o título.
Você chegou a comentar com o seu agraciado, lógico, o que seria?
Lógico que ele seria o título cidadão benemérito.
Você chegou a
você
comentar?
Chega dentro, agora eu chego aqui. Então eu recebo aqui agora, papel. Eu recebi aqui a comissão aqui agora. Não foi 10 minutos antes, não. Eu recebi aqui agora. Também acho uma delicadeza.
Me desculpa,
ter me chamado lá, sabendo disso aí, tem me chamado e falado comigo. Não, igual você falou comigo antecipadamente. Isso, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa. Entendeu? Eu recebi o comunicado aqui agora. Se você tivesse falado comigo 10 minutos antes, eu não tinha levado isso em plenário, não.
Eu entendo o parecer da comissão, mas ficou uma situação chata. Eu voto contrário por esse motivo. Mas acho que fica até um alerta para a gente tentar esmiuçar mais, detalhar, botar mais alguns requisitos para fazer essa. Porque está muito subjetivo. Está muito subjetivo. Não está diferenciando um título de outro.
Eu estou perguntando se o senhor vota a favor do título benemérito ou a favor da comissão? A favor da comissão. Sim, tá bom. Dona Sônia?
Não, olha, eu gostaria de dizer que acho que todos são merecedores. E estas duas pessoas também são merecedoras. Então, esse é o meu voto.
Dona Bete já votou. Júlio?
É, situação complicada, né? Eu acho que
tanto um quanto o outro, acho que o homenageado já vai ficar satisfeito com a homenagem. Eu voto favorável à comissão.
Então está mantido o voto da comissão.
Eu voto com a comissão.
Você já votou, eu pedi nem perguntar, você já votou.
Não, eu vou, a comissão ela dá o parecer. Eu voto vereador, eu voto vereador. Eu tenho que votar. Ainda mais que convocou nominalmente. Eu voto pelo parecer da comissão.
7 votos a 3, né? Por 6 votos a 2. 6 votos a 2, eu não voto. Eu não voto. 6 votos a 2. Uma coisa? Aí eu não voto, pastor. Eu não voto. Eu só desempato. Bom, então está em votação o parecer número. 5 a 2. Sim, tá. 5 a 3. Então está em votação o substitutivo número 84 e 85. São os pareceres da comissão. Que foi uma votação, 5 votos contra 3. Um parecer aprovado. Ela começa aqui, né? Dos vereadores. Vem, requerimento. Vem. No final, né? No final. Requerimento número 25, 26, 27 da vereadora Elizabeth. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria parabenizar a nobre colega que o requerimento seu de número 26. Eu até elogiei quando estava fazendo a obra, mas eu achei que eles fossem plantar grama lá. Porque com essa chuva desceu um barreiro naquela rua ali, lavou o barranco. Então quando tinha o mato ainda segura. Tirou o mato, mas não. Ou planta a grama, ou dá um cimento, porque deixar a gente que está ali vai dar uma erosão, vai cair tudo. Chove e vocês passam lá. Desce tudo para a rua. Descalçou o barranco. Entendeu? Então eu achei que ia ser plantada a grama. Por isso foi feito, acertou o terreno todo.
Ainda em discussão?
Senhor presidente, eu só para dizer que na época, né, que estava fazendo o serviço, eu também estive com o engenheiro do prefeito, o Edson. Né, questionei o problema de limpar e poder ocasionar outros problemas. Segundo ele, não tinha risco algum. Palavras dele, engenheiro da prefeitura. Então, só para que todos saibam, que foi consultado e ele disse que não havia risco.
Eu posso só fazer uma colocação no que ele falou?
Sim.
Se esse engenheiro fala que se você tira a proteção natural do barranco e não tem risco nenhum, é claro que com a chuva vai lavar tudo, vai começar a fazer valeta, arrancar, levar tudo, gente. Pelo amor de Deus, qualquer um entende isso aí. Qualquer um, mano. Pelo amor de Deus. Então, já que foi feita a obra lá, eu acho que o município agora teria que arcar e plantar a grama lá. O mais rápido possível para poder acabar com a erosão. Senão aqui um tempo está tão bonitinho o barranco certinho. Imagina só gramadinho. Agora imagine ele daqui no final da chuva aí, que a buracada que vai estar. O calçamento todo enlameado igual fica lá. Desce é caminhão de terra. Porque tirou a proteção natural do barranco, gente. É claro. Sabe, nobre colega quiser, eu assino em conjunto com a senhora para ter uma força maior.
Faz favor. Só para complementar, o que tem uma pessoa que está preocupado e procurou, inclusive, a Secretaria de Obras e disse que ele já está enchendo, que não vai fazer. A resposta que ele teve, que ele passou para mim, que ele já está nervoso, que ele diz que vai acabar chamando televisão para mostrar o que aconteceu, porque ele vai ter problemas com a fundação da casa dele. Ele falou, a hora que a minha casa começar a rachar e com risco de queda, eu quero ver quem que vai arrumar. Eu falei, então você tira a foto, ele já tirou antes, tira a foto, já tirou antes e tira agora, que você vai se resguardar dessa responsabilidade. E outra questão, aquela rua, a primeira ali, que limpou, ficou ótimo. Se tivesse continuado o gramado, ia ficar bonito e, né, e seguro. Prejudica aquele calçamento, porque começar a cair, vai perder o calçamento de cima também. Aí vai ficar uma obra muito mais cara, que você tem que fazer um muro de contenção. Obra muito mais cara do que se plantar uma grama. Acho que tem que se pensar nisso e não pode deixar para o ano que vem, não. Porque o ano que vem... O problema é cair o barranco e o calçamento descer. Vai ser um prejuízo.
Está em votação. Requerimento número 25, 2014, 26 e 27 da vereadora Bede. Requerimentos aprovados. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão. Hoje aprovou. Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 01-2014, que altera o artigo 2 do projeto de lei do Executivo número 39-2014, que cria a dotação orçamentária referente ao bloco carnavalesco para o ano 2015. Dentro da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
Posso, senhor presidente? Tem um pequeno erro na
digitação?
É, porque, na verdade, eu tinha apresentado o projeto e esqueci de finalizar a justificativa. Então, ela colocou que referente só aos blocos carnavalescos, mas não é só isso. É, tenho criando uma dotação de 20 mil, sim, para os blocos, sem especificar. Ano passado, eu especifiquei bloco do Urubu, bloco da Cana, e eu acho que... Só os dois, né? Pois é, e não foi cumprido. Esse ano eu criei a dotação, mas criei com 20 mil reais genericamente. Tá? Entre outras coisas também, fiz uma emenda de mais 15 mil reais para material de consumo de esporte estudantil, que tinha 5 mil reais só programado para o ano que vem, passei para 20. Coloquei mais 30 mil em duas dotações da saúde, que foi reclamado na reunião com a gente lá do pouco recurso para material de consumo da saúde, em duas áreas. Na atenção básica e na atenção primária, se não me engano. Coloquei mais 11 mil reais na Morada do Caminho, tinha mil reais, passei a 12. Aumentei os recursos também do programa de incentivo à instalação de empresa, porque na verdade o recurso estava previsto para o ano que vem, mal mantinha as atuais empresas que têm contrato por 2 anos para receber o aluguel. Então o que estava orçado lá nem dava para pagar. Isso subiu bem, acho que coloquei acho que 80 mil reais a mais nessa dotação. No adolescente aprendiz, só fiz adequação, porque vai ter reajuste de salário. Eu acho que eles não fizeram esse cálculo e mal atendi os que estão hoje dentro do programa também. O prefeito limitou lá embaixo o teto de 20 adolescentes para o programa, mas o que estava colocado lá não dava para bancar esses 20 adolescentes nem até maio. Acho que até maio ou junho só. Não chegava no meio do ano. Então também fiz uma readequação lá, de colocando mais 25 mil reais, salvo engano. Então, assim, generalizando, eu fiz uma emenda única, né, atingindo várias dotações diferentes, e para ressaltar que tirei a maioria dos recursos, de recurso próprio, logicamente, recurso próprio das festas. Reduzi o orçamento, por exemplo, da exposição de 335 mil para 250 mil, reduzi o orçamento do carnaval em cerca de 100 mil reais, se não me engano, reduzi recursos do Arraiá, das Taboas, da Festa da Virada. Peguei as festas, no geral, e joguei o recurso para esses outros programas. Não, só redução. Não chegou a zerar nenhuma, não. Só redução. Mas foram reduções pontuais. E tirei também muito recurso, boa parte deles, do parcelamento da dívida da Copasa. Que é muito interessante, né? Tem um contrato assinado lá de 2007, salvo engano, onde o município acertou com a Copasa que faria 300 pagamentos de R$ 1.004,00. Reajustados pelo INPC, salvo engano. Só que hoje o município está pagando 3 mil por mês desse financiamento dessa dívida. E já é um erro por si só. Mesmo assim, que fosse 3 mil, daria 36 mil no ano. E estava orçado para o ano que vem para pagamento da dívida do Copasa 107 mil reais. Então de lá eu tirei 57 ou 60 mil reais para usar para fazer essas adequações no orçamento. Mas, senhor presidente, já falei isso, acho que a Câmara deveria oficiar o governo, porque a gente já o fez, a comissão, porque essa dívida da Copasa tinha que ser auditada. Não tem outro caminho. A gente não consegue entender o que está lá. O contrato fala em 1.004. Pelos cálculos feitos pela Cleusa, que é a nossa assessora da nossa tesoureira, né, diretora financeira, a prestação hoje teria que estar dando alguma coisa em torno de R$ 1.500, R$ 1.400. E a prefeitura está pagando R$ 3.000 quase. Varia um pouco, R$ 2.700, R$ 3.000 por mês. Por mês. E a dívida só aumenta. Segundo a Copasa, pelo questionamento que a gente fez lá na comissão, o vereador Nilo, presidente, assinou um ofício encaminhado a eles, essa dívida se encerra quando pagar a última prestação. Está no ofício que eles responderam a gente. Ou seja, havendo saldo devedor ou não, quando a prefeitura pagar essa última parcela, a dívida morre. Palavras deles. Mas mesmo assim, eu acho que, né, prudência e caldo de galinha, que fala, tem um negócio desse aí, né, não faz mal a ninguém. Eu acho que realmente tinha a Câmara tinha que pressionar o prefeito a auditar essas contas para saber exatamente o que está acontecendo ali dentro. Então, tirando de lá, né, o orçamento eu ainda deixei 50 mil, que é muito. Então, se alguém quiser suplementar mais alguma coisa, pode usar lá, tá, gente? Pode tirar mais uns 15 mil lá, que deve dar para pagar a dívida da Copasa ano que vem.
Ainda em discussão?
Só para complementar essa fala do vereador Louro, é mais ou menos umas duas semanas, né, quando nós tentamos chegar à conclusão desses valores, que só aumenta, e em 2024 se encerra. Só que as prestações vão aumentando. Estabeleceu-se que seria em valor de R$ 1.004 e alguns centavos até 2024. Só que essa dívida aumenta. Porém, a comissão pediu ao executivo que mandasse uma cópia das contas, porque esse valor a gente não sabe. Se tem alguma conta de água do município que está incluída nesse parcelamento. A gente não tem noção se esse valor é somente o parcelamento ou se tem alguma conta vinculada, que esse valor vem agregado à conta. Também não veio resposta para a comissão. Então, até para a comissão verificar, a Copasa mandou a planilha dela, mas nós queríamos a do município para nós podermos fazer esse comparativo e tentar chegar num denominador. Só que não veio a resposta do executivo para a gente, para a comissão tentar esclarecer essa situação. Vamos insistir. Vereador, eu até pedi à secretária amanhã que refaça esse ofício insistindo para a gente poder apurar essa situação.
Está em votação a proposta da emenda modificatória de número 1/2014. Não está bom para você ler, não. Vou ler tudo? Vou ter que ler tudo? Emenda modificativa número 01/2014, que altera o artigo 2 do projeto de lei do Executivo número 39/2014, cria a dotação orçamentária referente ao bloco carnavalesco para o ano 2015, dentro da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Está em votação.
Senhor presidente, só mais um adendozinho aí. Até comentando com o vereador Júlio, os blocos... Hoje, eles não têm, eles não são uma empresa, eles não têm CNPJ. Nós vamos votar, vamos colocar esse valor, né, essa dotação para eles. Para eles poderem receber o recurso, eles vão ter que se organizar, vão ter que se registrar, senão o município não tem como pagar. Então, vamos colocar e vamos esperar que eles se adequem, porque senão o recurso vai ficar parado e nós vamos poder usar para outra coisa.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 01/2014 ao projeto de lei do Executivo número 39/2014, aprovada. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 39/2014, que insere ações ao programa constante no plano plurianual para o período 2014-2017, proposta orçamentária 2015. Está em discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 39/2014, aprovado em primeira votação. Está em discussão proposta da emenda modificativa número 01/2014, que remaneja dotação orçamentária ao projeto de lei número 40/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro 2015, tem como objetivo readequar a projeção orçamentária alocada nas dotações indicadas. Está em discussão.
Presidente, preciso fazer um esclarecimento que eu cometi um erro. Na verdade, quando a gente estava discutindo o projeto de lei 39 aí, pega para mim a cópia aí. Quando a gente discutiu o 39, eu fiz vocês votarem de forma errada, porque eu mesmo confundi. Essa emenda primeira lá, 1/2014 do projeto 39, é inserindo a ação no plano plurianual dos blocos carnavalescos. Aí ela estava com a razão no resumo ali, porque na hora ela não disse. É isso aqui, ó. Tá vendo?
Sim.
Estava só inserindo a ação aqui, ó, dentro do quadro blocos carnavalescos, tá? Essa votação agora, desculpe, que é a emenda de que eu comentei equivocadamente no projeto 39, que é a emenda ao projeto 40. Tá? Só para esclarecer, para não ficar dúvida. Acho até, senhor presidente, que prudencialmente era bom repetir essas votações, né? Vou atrasar um pouco, mas...
Voltasse na primeira?
É, eu acho que deveria, não sei, na opinião dos demais. É. Sim, mas é isso.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 39/2014, aprovado em primeira votação.
Senhor presidente, só lembrando aos colegas que ainda, para na próxima reunião, poderá apresentar as emendas ao orçamento. Quem ainda quiser, ainda está em tempo ainda. Passamos pela primeira votação, mas
eu não li, José.
Na próxima segunda-feira as emendas deverão ser apresentadas.
Bom, essa emenda, esse projeto de lei número 40/2014 tem 3 emendas, né, Ana? 4 emendas, hein? Foram apresentadas hoje as emendas. Vocês querem votar de uma vez ou... Não.
Aqui está em discussão a proposta de emenda número 1.
É, a número 1. Mas a 40/2014 tem 3 emendas.
Tem mais 3?
É.
Eu apresentei uma, né? Não, eu apresentei 3, na verdade. Eu e o Rafael, uma. Foi isso. É, eu apresentei a emenda que modifica, né, as dotações aqui, que eu fiz o comentário. Apresentei a do Cosme, em nome do Executivo. E apresentei a que mexe na suplementação.
São 3 emendas. 4 emendas. 4 emendas.
E o Rafael, mais uma, 4. É. Não é isso?
Faz a primeira votação aguardando a emenda. Pode ser, gente?
Mas a emenda, Rafael, é que você apresentou também verbalmente, né? A emenda não necessita muito de parecer, porque não existe legalidade, né, em movimentar o recurso dentro do orçamento.
Hein?
Bom, não sei. É do jeito que os senhores quiserem, né?
Número 41? Não, eu tenho aqui a 40, eu não tenho a 41? Eu não. Ah, tá. Ainda em discussão. Não está aprovada. Marca no final, marca agora de uma vez, a extraordinária. Pode ser para quarta-feira. No final da reunião, marca. Tá ok. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 40/2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão. Projeto de lei do Executivo número 41/2014, que dispõe sobre concessão de subvenção sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Proposta orçamentária 2015, Associação Caridade São José de Bica, R$744 mil. Sociedade Protetora dos Animais, R$7.776. Associação Retiro de Meninas e Meninos de Rua, R$60.780. Não, aqui não tem, só tem essas três. É, contribuição. Ainda em discussão? Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 41/2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão? Projeto de lei que decreto legislativo número 3/2014, que concede o título de cidadão honorário. Foi em conjunto. Tá bom. É. Só menciona, precisa. Hein? Do 3 ao 11. Do 3 ao 11. Está em votação. Projeto de número 3 ao 11. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei legislativo número 3 ao 2014 aprovado em primeira votação. Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 01/2014, que altera o artigo 2 do projeto de lei do Executivo número 18/2014, direciona cadeira genericamente aos clubes de serviço existentes na cidade, retira a figura de representante de escola pública e composição do CODEMA. Está em primeira discussão.
Sim? Só, essa emenda eu apresentei hoje até. Pode, acho que nada impede que antecipe a votação também, não? Mas só para explicar um pouco melhor, é que na composição do substitutivo que a vereadora Beth apresentou, existia uma cadeira, né, que seria direcionada à CEMIG no conselho. E eu, como eu disse lá na justificativa, eu acho que a CEMIG não tem nem escritório em Bicas. Então, não tem. Tem um negócio que fica fechado ali. Tem um troço que fica fechado ali, nunca tem ninguém ali. E outra... Aquelas pessoas que trabalham ali, que geralmente são de empreiteira, nem tem poder de falar pela CEMIG. De chegar, de ter voz de representativa dentro de um conselho desse. Teria que ser alguém realmente da chefia da CEMIG. Eu acho... Mas é, mas você responde pela CEMIG? Exatamente, eu estou te falando, Kiki. Eu estou falando de um conselho. Eu estou falando de ter um representante dentro do conselho. Então eu acho que não vai funcionar. Essa é a ideia, eu acho que não vai funcionar. Assim como tem lá também no, dentro da sociedade civil a previsão de um representante de associação de morador. Não tem nenhuma associação de morador em Bica que funcione direito. Nenhuma. Então fazer uma previsão dessa para ter uma cadeira lá reservada para uma entidade que não existe ou não vai se fazer representar, na minha opinião, acho bobagem. E inclusive também na parte, né, para fazer a paridade do conselho, tinha duas cadeiras para representantes de escolas públicas ou privadas. Eu fiz a eliminação da escola pública exatamente pelo que eu disse aqui. Porque se é um conselho paritário, você tem que ter a mesma representação da sociedade civil e do governo, se você permite que uma escola pública indique alguém para fazer parte, a paridade desaparece. É a mesma coisa que eu indicar uma diretora de escola, que é um cargo de confiança meu, eu prefeito, e colocar dentro do conselho. Eu vou ter mais representantes lá dentro que a sociedade civil. Por isso que eu também fiz aí uma modificação pedindo para que retirasse a escola pública. Fossem dois representantes de escola privada. E também existia lá na composição um representante do Rotary Club, e que eu passei para um termo genérico, que é representante dos clubes de serviço. Porque além do Rotary, pode ser do Lions, pode ser da maçonaria, de quem quiser ocupar a cadeira, né? Para não fixar numa única entidade. Foram essas as modificações que eu propus através dessa emenda. Só isso.
Ainda em discussão? Está em votação.
Senhor presidente, é como que eu que fui relatora, com relação ao vereador, à questão da escola, de representante de escola, eu até concordo, porque vai acabar acontecendo essa questão, e a dificuldade é a questão da paridade. Agora, como representante da sociedade civil, a questão da associação de moradores, eu acho pertinente que continue, porque apesar de não se ter hoje uma associação organizada, nós votamos aqui uma lei que incentiva a criação e a manutenção dessa sociedade, né? Dessa, como é que eu vou dizer? Associação. Então, com esse incentivo que a lei dá, eu acho que vai acabar incentivando que ela se regularize. Então, certamente, nós teremos um representante, e eu acho muito interessante que tenha um representante da associação dos bairros para poder participar das resoluções do CODEMA. Aí eu não vejo essa questão, eu não vejo como problema, porque nós temos essa dificuldade de frequência, né, as reuniões, e a questão da paridade. Com relação ao representante da escola pública e privada, eu concordo com o vereador. E os clubes de serviço também, foi que eu já participei do CODEMA, eu participo, aliás, existe muita dificuldade. Então, tem os clubes de serviço, eles são mais disponíveis, eles são mais gostam de participar, são mais ativos. Então, nós teríamos mais clubes participando, e justamente para poder tentar compor dar o quórum e essa questão de paridade. Foi por isso que eu concordo com essa questão da escola, o senhor tem razão. Mas quanto à participação da Associação de Moradores, eu acho que é importante. Até porque nós votamos uma lei para isso, recentemente. Então, se está se valorizando através de uma lei, eu acho que tem que ser, tem o teu compromisso e a valorização deles também na participação do conselho.
Eu gostaria de pedir permissão ao senhor presidente para me dirigir ao vereador Louro, com relação a representantes de escola pública e privada. Eu acho que a escola pública, ela tem que se fazer presente em todos os segmentos. Ela é do povo, ela é de todos. Então, eu apresento só uma sugestão. Um da escola pública e um da escola privada. Só isso. Obrigada.
Posso tentar? Só para esclarecer, vereadora. Sim. Sônia. O que acontece, vereador, é que na representação colocada na lei, que trata da representação da sociedade civil, tem uma linha que diz o seguinte: dois representantes de escolas públicas ou privadas, dentro da sociedade civil. Ora, se é de uma ou de outra, e a escola pública colocar gente ali sendo representada, o prefeito, por exemplo, indicar dois diretores de escola, em vez de 7 representantes do governo, do poder público, eu vou ter 9. Foi só por isso que eu tirei. Que lá dizia público ou privado, e estava colocado dentro da sociedade civil. Aí a paridade do conselho some. Porque eu vou ter 9 pessoas ligadas ao governo e 5 ligadas à sociedade civil. Mas foi só essa questão. Porque não existia essa colocação dentro dos representantes do governo, ou de órgãos do governo, igual tem de Polícia Florestal, Copasa, IMA e vários órgãos, né? Esses são os representantes do governo, das entidades governamentais. Os representantes da sociedade civil, a retirada da escola pública dali foi por isso, é para não macular o princípio básico dos conselhos, que é a questão da paridade. Você não pode ter mais representante de um segmento do que do outro. Foi só por isso, tá?
Não, vereador, mas de qualquer forma vai haver participação. Só que a dificuldade, né, o vereador, que nós ficamos lá tentando fazer, estabelecer o equilíbrio, é a questão da paridade, que é um órgão paritário. Então, se abre mão ou se coloca mais, vai, vamos, foi o que disse, 10, 8, não se consegue a paridade.
O vereador Loura estava presente na última reunião aqui, o vereador Kikin esteve no início, vou aproveitar o momento, o ensejo, para dizer o quanto foi benéfico aquele momento, aquela audiência pública, onde se questionou muito e também fez uma reflexão muito grande com relação à presença de gestores escolares nesse momento. Porque nós sabemos que a educação, né, tudo acontece através da educação. E o município é um gestor de escola pública. Então, essa valorização tem que ter. É nesse sentido que eu falo. Obrigada.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Proposta de emenda modificativa número 01/2014 ao substitutivo ao projeto de lei executivo número 18/2014, aprovado. Oh, desculpa. Hein? Não. Olha você. Olha, eu falei. Você não deu tempo. Tá bom. Então, eu vou colocar. É emenda, você vota, eu vou votar contra.
Vocês pensam aí, eu acho que a escola pública tem que se fazer presente. Sou a favor, mas só nesse ponto aí que eu tenho essa.
Está em votação, pronto. Nominativo. Nominal não, hein? Ah, os vereadores que... Sete vereadores. Hein? Ó, já votou, hein? Só a Bete que é contra, hein? Ó, já votou, hein? Não, está em votação. Os vereadores que... Lógico, vou falar, gente. É. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 01/2014, aprovada por 7-1. Eu estou embolado. Ah, chega num acordo aí, gente, olha. Olha, votou com a dona... Você falou que apoiava o Unimar, agora você... É só votar, gente, olha.
Ailton, não é por aí não, presta atenção. Eu disse que... Não tenho nada contra, mas que gostaria de votar com uma ressalva, que eu sou favorável a uma representação da escola pública.
Você vai votar contra o parecer dele.
Eu voto contra a emenda também. Hein? Eu voto contra.
O senhor vota contra a emenda? A favor.
A justificativa da Bet é viável pelas associações, porque hoje nós não temos. Mas se no ano que vem tiver, eles vão ficar fora, a gente faz outra. Aí faz outra emenda. Conta se... Não. Não é que pode ter, ô vereador. Nós.
Julinho, você vai votar a favor ou contra? A favor, a emenda. A Bet é contra a emenda.
Ô, gente.
Você é contra a emenda. Não vamos prolongar, não. Já está na votação, gente.
Vai esclarecer, ué.
Então esclarece.
Não vou esclarecer mais.
Já teve a discussão, ué. Agora é sim ou não, tá. Dona Sônia? Contra. Três. Favor da emenda, Geraldo? Favor da emenda? Por 5-3, a favor da emenda. É. Exatamente. Está em segunda discussão o substitutivo número 01/2014 ao projeto de lei do Executivo 18, que altera o município número 1.021/1997 para dispor sobre novas composições do Conselho Municipal de Conservação, Despesas e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o CODEMA. Está em segunda discussão. Já com emenda. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Substitutivo ao projeto de lei número 18/2014, aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 46/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20.000 e da outras providências, aquisição de imóvel no bairro São Pedro, né? Mas que está aí em São Pedro, mas eu sei que é no bairro São Pedro. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 46/2014, aprovado em segunda votação.
Presidente, pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 46/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20.000 e da outras providências, aquisição de imóvel no bairro São Pedro. Está em segunda votação, em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 46/2014, aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão projeto de lei do Executivo número 48/2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio... Não, são dois. Aqui é a compra, R$20.000.
Ah, tá. Ô, Beto. Desculpa. Não me confunde, não.
Ô, meu, você não chega numa cor de jeito nenhum. Eu tô puto.
Começa tudo de novo.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 48/2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda, aquisição de imóvel no bairro, imóvel no bairro São Pedro. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto de lei do Executivo número 48/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, vem pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 48/2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda, aquisição de imóvel no bairro São Pedro. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 48/2014, aprovado em terceira votação. Está em discussão o pedido de dilatação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito com Poderes de Investigação Própria, que autoriza judiciários para apurar descumprimento da Lei Municipal número 1569/2011, proíbe no âmbito do município de Bicas cobrança de taxas que se refere a eventos com entrada paga durante a 44ª Exposição Agropecuária Industrial de Bicas, bem como os responsáveis pela ação ou omissão do ato. Está em discussão.
Senhor presidente, nós fizemos esse pedido da comissão porque a gente já fez as oitivas aí, já ouviu um monte de gente e está faltando uma pessoa só para ser ouvida. E essa pessoa já foi intimada 3 vezes e ela simplesmente assim está ignorando esse pedido da Câmara. Então eu acho que a gente vai ter que tomar uma atitude, porque no meu ponto de vista é um absurdo, porque senão esse trabalho da comissão não vale nada. A gente vem aqui, chama, ouve todo mundo, chega na última hora, na hora de ouvir a última pessoa, a pessoa ignora o pedido. Então eu acho que esse pedido é para poder dar um prazo para poder mandar outra intimação para ele, e se ele não responder, pedir autorização da mesa, e a gente vai mandar uma pessoa da Câmara lá para entregar em mãos a ele.
Estão pedindo dilatação por 28 dias, né? Ainda em discussão? Os vereadores que a prova permaneça como estão? Pediu 28 dias. O que eu li agora. Vou marcar. Marcar reunião extraordinária para a segunda e terceira votação da proposta orçamentária. Vocês querem que marque para que dia? Quarta-feira? A quarta de manhã tem licitação. Aliás, podia ser na licitação. Onde a licitação? 8h30. Eu pregão, 8h30. Oito horas, pode ser? Você não está aí, né? De manhã não dá para dois, hein? O Louro está viajando, o Geraldinho não pode. Então, na parte da tarde, então, gente. Não, 5 horas da tarde, então. 5 horas, quarta-feira. Tá bom? Tá marcado, 4 horas, 5 horas. Tá? Eu que marquei 4, marquei 5 hoje. 17 horas. Tem um aviso para vocês aqui, a licitação da perícia da creche é quarta-feira, às 8h30 da manhã. Todos estão convidados, hein? Tá bom? Verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado, está encerrada essa reunião de hoje. Boa noite a todos.
Boa noite.